apesar de ter diminuído em relação a 2022, registou 22 mortes de mulheres às mãos dos companheiros. Não pode acontecer. Tem de haver tolerância zero para quem comete estes crimes. Não deixa de ser curioso a incoerência da esquerda parlamentar. Por um lado, dizem-se muito protetores das mulheres. Por outro, são contra o aumento de penas a quem comete este tipo de crimes. Senhoras e senhores deputados, quem comete estes tipos de crimes só tem um lugar, é na cadeia e nunca mais de lá sair. Mas nem nas cadeias existe segurança. Os guardas prisionais são agredidos diariamente. Os prisioneiros são muito mais violentos e perigosos e por isso as agressões aumentaram no último ano. Temos urgentemente de mudar de políticas. Não podemos andar a dizer que somos dos mais seguros do mundo. Luís Montenegro faz como o António Costa. Não quer ver a realidade, mas já diz o povo, pior cego é aquele que não quer ver, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. É curioso ver aqui na casa, ouvir-se dizer que os números não mentem, mas depois desvalorizar-se aquilo que os números dizem. E depois, obviamente, os números, por mais contorcionismo que façamos ou tentemos fazer nesta casa, são o que são. Portanto, é mesmo por aí que devemos começar. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. De acordo com o Global Peace Index, Islândia, Irlanda, Áustria, Nova Zelândia, Singapura, Suíça, Portugal, Dinamarca, Eslovénia e Malásia. São estes os estados mais seguros do mundo e Portugal tem consistentemente, desde 2015, estando nos 10 países mais seguros do mundo. No entanto, continuamos a ter problemas. Continuamos a ter problemas. E eu gostaria de salientar aquele que é o principal problema em matérias de segurança e de criminalidade no nosso país. A violência doméstica. A violência doméstica. E isso obriga-nos, nesta casa, ao governo, a toda a sociedade, a refletirmos profundamente porque é que não estamos a conseguir acabar com este flagelo da violência doméstica que os números falam por si, sendo esta a criminalidade participada mais relevante no relatório de segurança interna de 23, mas também nos anos anteriores. Mas este relatório fala também de outros factos. Desde logo, na sua página 26, fala de um facto, e eu vou citar. Assistiu-se ao agravamento da ameaça representada por estes setores de extremismos políticos, sobretudo no âmbito da extrema-direita. É isto que diz o nosso relatório de segurança interna. Mas continuaremos a falar de factos.
Senhores deputados,
com a carapuça, não é?
Senhores deputados, é a favor de descontar o tempo de intervenção do senhor deputado.
Mas o...
Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Mas este relatório diz também, fala também de outros factos. E aqui eu gostaria de salientar um facto muito particular. Tem a ver com os fogos e incêndios rurais. O ano 2023 foi o ano que registou o menor número de fogos de incêndios rurais no nosso país desde sempre, em que a criminalidade desceu. E eu gostaria de dar aqui uma nota ao Governo em particular, uma vez que falam de futuro, mas é preciso saber ler o passado para poder falar de futuro. E gostaria de dar uma nota à Senhora Ministra da Administração Interna. A principal causa dos incêndios florestais, diz o RASI de 2023, continua a ser a negligência das pessoas. E isto era importante que o Governo tivesse consciência relativamente a este assunto e era importante para o país que em 2024 continuássemos a ter, no relatório de 2024, continuássemos a ter os mesmos números de 2023. mas também gostaria de falar de factos. E gostaria de dar, não vou conseguir, não terei tempo para poder citar tudo, mas era muito importante que o Governo, que os senhores deputados atentassem àquilo que está descrito nos investimentos, no aumento de número de agentes da PSP e de guardas nacionais republicanos em 2023 no nosso país e que estão profundamente e exaustivamente descritos nas páginas 128, 169, 170, 171. É isto que fala o relatório de segurança interna de 2023. Aumento de investimento nas forças de segurança, nas suas infraestruturas, nos seus equipamentos, e que Portugal continua a ser um dos países mais seguros do mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Paz. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Acho que é o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ao discutirmos o relatório anual de segurança interna, devemos ter presentes as duas realidades que são mais importantes nesta matéria: a segurança efetiva, mas também a percepção de segurança por parte dos cidadãos. O bem-estar depende exatamente das duas dimensões. E ao reconhecermos que Portugal é estatisticamente um país seguro, não podemos com isso ignorar toda a realidade, designadamente de cada uma das vítimas de crimes em Portugal, que se sentem desrespeitadas por um discurso estatístico que não se preocupa com a evolução efetiva da realidade. E por isso nós temos de ter presente que o país seguro que somos teve nos últimos anos uma evolução negativa relativamente àquilo que é a criminalidade. E que em 2003 essa criminalidade voltou a aumentar, e isso é fator de preocupação. A criminalidade aumentou em geral 8,2%, mas a criminalidade violenta e grave também aumentou 5,6%. Aumentaram 8,7% os crimes associados à delinquência juvenil. Aumentaram 14,6% os crimes associados à criminalidade grupal. Aumentaram 12,4% as ocorrências em ambiente escolar. E depois vimos todos lamentar, quando acontece como aconteceu há pouco tempo, um fenómeno grave numa escola, mas quando discutimos o RASI, dizemos que somos um país seguro e que não há problema nenhum. Ó, senhores deputados, lamentar não serve de nada. É preciso reconhecer a realidade e agir em relação a ela. Crime muito importante, aumentou 13% o crime de resistência e coação sobre funcionário. Muitas vezes é um crime praticado contra as próprias forças de segurança e isso deve também merecer a nossa preocupação. E, portanto, é necessário evidenciar que esta criminalidade não só aumentou, como a sua percepção em grandes centros urbanos, como por exemplo Lisboa e o Porto, é ainda maior. Voltou a haver tráfico de droga a céu aberto e toda a criminalidade associada a esse tráfico de droga. Basta ver o que se passa na cidade do Porto, por exemplo, para perceber isso. O tráfico de droga a céu aberto, mas também roubos e até homicídios durante o dia. E, portanto, é preciso termos noção desta realidade e agir. O Governo já começou a fazê-lo. Fazer, por exemplo, uma reversão da loucura que foi a extinção do SEF nos termos em que foi feito. A desregulação total da realidade da imigração. Também dos crimes associados ao tráfico de seres humanos, porque esses também foram completamente negligenciados pelo Governo do Partido Socialista. Mas o reforço da criminalização dos crimes praticados contra as forças de segurança ou o investimento na videovigilância. É com medidas concretas que nós voltaremos a ter uma evolução positiva na criminalidade e voltaremos a ser o país seguro para fora, mas acima de tudo, o país percepcionado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tem agora a palavra, para uma intervenção, o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Este debate é um tanto paradoxal, porque temos o atual governo a debater um relatório que diz respeito à governação anterior, e é um tanto paradoxal. Costuma dizer, há quem diga que a estatística, quando bem torturada, confessa sempre. E, portanto, mais vale procurarmos analisar com objetividade os números do que estarmos a tentar torturá-los. Porque, independentemente do que possa constar dos números relativos ao relatório de segurança interna, aquilo que aqui ouvimos leva-nos a pensar, ouvindo o Sr. Deputado Pedro Pinto, que vivemos num país onde não se pode sair à rua, ouvindo agora o Sr. Deputado João Almeida, ficamos com a sensação de que o Governo não fez ainda rigorosamente nada em matéria de segurança interna. E, portanto, vamos procurar analisar os dados com alguma objetividade. O país, de facto, tem problemas sérios que resultam deste relatório de segurança interna e que devem ser enfrentados por quem governa, por quem está em funções. E, portanto, há aqui problemas. Quando o Governo assume que tem um objetivo que é o policiamento de proximidade junto às populações, a questão que se coloca é com quem. Porque não é possível ignorar que o país continua a ter um déficit em matéria de efetivos das forças de segurança, particularmente daquelas sobre quem recai a maior responsabilidade em matéria de policiamento, proximidade e garantia da segurança pública, que são obviamente a PSP e a GNR. Houve um esforço há uns anos atrás de recuperação do número de efetivos que quebrou com a pandemia e que efetivamente ainda não está em fase de recuperação, tendo em conta que, como toda a gente, os efetivos das forças de segurança também envelhecem, também se reformam, e portanto importa garantir que haja uma renovação dos membros das forças de segurança suficiente para poder garantir um objetivo razoável de segurança das populações. E isto não está garantido, como se verifica pelos números do GASI, e também não está garantido por aquilo que este Governo aponta como perspectiva. Depois há um problema em matéria de infraestruturas e equipamentos que tem que ver com o baixíssimo valor de execução daquilo que está previsto em matéria de instalações e equipamentos. E isso é muito importante, porque ainda há muito pouco tempo discutimos aqui na primeira comissão o estado de degradação e de insuficiência das instalações e equipamentos das Forças de Defesa e Segurança, e era importante que tínhamos ideia de como é que o Governo tenciona resolver este problema e recuperar os atrasos em matéria de instalações e de equipamentos das Forças de Defesa e Segurança. Há um problema que vai ter que continuar a ser discutido, que tem que ver com as consequências ainda da extensão do CEF. Porque se nós sabemos que, e vou ter de terminar, se nós sabemos que houve incorporações na Polícia Judiciária, criou-se um déficit em matéria de PSP e de GNR quanto ao controle de fronteiras, isso tem que ser recuperado e não sabemos concretamente qual é a perspectiva do Governo quanto a isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Filipe, muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os imigrantes não são responsáveis pelo aumento da criminalidade, por mais que a extrema-direita venha para cá tentar torturar a realidade. Portugal é um dos países mais seguros do mundo, apesar de ter bolsas preocupantes de violência.
Senhores deputados.
Os dados, Sr. Presidente, não há nenhum problema. O ruído da extrema-direita não incomoda a força da razão dos factos que o RASI espelha. Preocupa-nos as bolhas de violência de género que os elevados números relativos à apresentação de queixas relacionadas com a violência de género demonstram. Alerta-nos também os dados sobre a sinistralidade rodoviária. Ainda mais os crimes de ódio praticados por grupos que marcharão ao lado do Chega este fim de semana em Lisboa. E isso só pode merecer a nossa mais veemente preocupação. A extrema-direita promove a violência, alimenta e culpa os imigrantes.
Senhor deputado, um momento só, por
favor. Eu...
Podemos estar
aqui... Presidente, sabe, a força das convicções... Não nos entropeça o raciocínio nem o discurso. se eu for interrompido pela mesa sempre que a bancada do Chega se levantar, eu peço que o meu tempo seja reiniciado.